Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Terça-feira chuvosa para terminar o mês de abril e a gente inicia o nosso bate-papo voltando a falar sobre os protestos pró-Palestina nos Estados Unidos, que continuam, né? Bom trabalho para você.
Chovendo muito em Fortaleza, hein, Matheus?
Muita chuva, Donizete. O que é isso?
É, e a gente já vê que tem 72 açudes no Ceará, sua capacidade máxima, né? Muita água do Oroz, do Castanhão, né?
Verdade, muita água mesmo.
Tava vendo outras imagens do Aire de Souza, açude de Jaibaras, que é um dos mais antigos do Ceará. Muita água já sangrando o Aire de Souza, tá? Lá em Sobral.
Sim.
E isso é bom, Matheus. Essa água.
Muito
só
bom.
Só queria entender que como é que a FUNCEM me disse que nós vamos ter chuva, Matheus.
É previsão, né, Donizete? É previsão. Tudo pode mudar, a natureza é assim.
Aí muita gente não plantou por conta dessa previsão errada da FUNCEM, né? Seria interessante que a FUNCEM viesse a público explicar o que foi que deu errado nessa previsão. Eu queria que ela errasse a previsão e me desse o número de uma Mega Sena acumulada, Matheus. Será que ela consegue?
Será, Donizete? Mas vamos lá. Vamos falar sobre os protestos.
Olha,
sim.
A crise lá tá braba, Matheus. Os protestos se multiplicam e não reduz não, Matheus. Não reduz. A crise é muito séria nos Estados Unidos. Tanto que o Joe Biden tem dito isso ao primeiro-ministro israelense, Netanyahu, sobre a necessidade de um cessar-fogo. Essa pressão dos estudantes está obrigando o Hamas a sentar, que já sentou ontem lá no Egito. O governo americano está forçando a mão e um cessar-fogo duradouro, Matheus. Duradouro.
Sim.
Acredito que esse cessar-fogo possa acontecer ainda esta semana. Vamos rezar, orar para que isso aconteça, né, Matheus?
É, o que a gente quer é a paz, né, Donizete? É isso que a gente quer, independente de qualquer coisa, é a paz. Vamos lá.
Exatamente, vamos para frente, próximo assunto, Matheus.
Ainda falando em Israel, Donizete, é matéria hoje no jornal Folha de São Paulo que uma firma de Israel venceu uma licitação para blindados do exército, Donizete. 36 viaturas.
É, e saiu Israel com interesse e não dá para o Netanyahu e o seu embaixador aqui no Brasil fazer política, não. O que é que o Lula vai fazer? Lê a matéria aí, Matheus. Vai manter esse contrato ou vai anular? Vamos saber o que é que diz essa matéria na Folha de hoje, Matheus.
Vamos lá, diz o seguinte: o Exército Brasileiro anunciou internamente nesta segunda-feira que o grupo israelense Elbit Systems venceu a licitação para a compra de 36 viaturas blindadas, uma espécie aí de canhão de grande alcance e precisão que será utilizado pela artilharia. A aquisição beira R$1 bilhão, segundo generais ouvidos pela Folha. Há um receio de que a licitação, que dura quase 2 anos, possa sofrer reveses por questões geopolíticas, já que o governo Lula tem feito críticas à conduta de Tel Aviv no conflito contra o grupo terrorista Hamas. R$1 bilhão, tá, Donizete? Muita grana.
É, mas aí o Izete já percebeu o seguinte, que essa licitação aí o governo israelense não vai levar, não. Porque ficam criticando o governo Lula, atacando o Lula, e aí vai ser anulada a licitação. Vamos acompanhar, Matheus. Próximo assunto.
Vamos lá, Donizete. Mudando de assunto, a questão da desoneração da Folha ainda está gerando muita polêmica e quem resolveu falar sobre isso ontem e tentar colocar panos quentes na situação foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
O jornal Globo de hoje, Matheus, traz que a receita extra necessária para zerar o déficit fiscal em 25, pode chegar a R$65 bilhões. O Senado deve votar nesta semana, hoje, porque depois de hoje não vai ter mais sessão, né, Matheus?
Sim, amanhã é feriado.
Amanhã é feriado, ninguém vai mais. Crédito que permitirá antecipar 15 bilhões de crédito. E o Senado também vota hoje a desoneração e aquele programa para o setor de bares e restaurantes, o PES, de 15 milhões de reais. O Senado vota alguma coisa hoje, a Câmara não vota nada, tá? Não tem
Certo.
nada na Câmara. E é o último dia de trabalho do Senado, comandado pelo Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir aí o que é que o Haddad fala sobre essa questão de dinheiro, Matheus.
Vamos sim. Ontem ele foi abordado pelos jornalistas na saída do ministério. Então a gente tem um trecho aqui dessa mini coletiva que o Fernando Haddad acabou concedendo ontem. Vamos ouvir.
O que eu estava dizendo na entrevista é que, como o Congresso ganhou prerrogativas, era importante que as mesmas práticas de respeito à lei fiscal deveriam ser de todos, executivo, legislativo e judiciário, que é o pacto que eu venho falando desde o começo, do ano. Vamos fazer um pacto para a gente acertar as contas e continuar evoluindo. Nota de crédito do Brasil tem que evoluir. A gente, o ano passado, tivemos boas notícias, de duas agências de risco, né? A Fitch e a SP. A Moody's não mudou a nota, a Moody's está no Brasil. Nós estamos aguardando um posicionamento deles. E o que nós queremos é manter o curso do ano passado.
O senhor não teme que essa judicialização
Não,
prejudique as pautas de interesse do governo no
não, não
Congresso?
temo, porque tem dado muito resultado o nosso diálogo com o Congresso e com o Judiciário.
Donizete.
Matheus, eu te mandei a matéria do Globo, onde o ministro Haddad enfrenta pressões em série para o aumento de gastos dentro e fora do governo. O ministro tem poucos aliados do que é o duro do governo e vem colecionando desafetos no Congresso, Matheus. Será que o Haddad vai cair, Matheus?
Será, Donizete? A situação tá bem complicada, viu?
Aí você podia até ler o trechinho.
Posso ler sim esse primeiro parágrafo aqui para os nossos ouvintes. O expediente havia terminado, tá contando aqui como é que foi, é um relato, tá? O expediente havia terminado, mas o vai e vem na recepção do Washington Plaza Hotel ainda era intenso na quinta, 18 de abril. Reunidos no lobby, Fernando Haddad e seu time trocavam impressões sobre os últimos dias. O clima era de desânimo. Haddad decidira cancelar compromissos na capital americana, onde participava de reuniões do FMI e do G20, e antecipar sua volta ao Brasil. A percepção era que aquela havia sido, até ali, a pior semana para a equipe econômica do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Donizete. Já havia uma preocupação ali, né?
Aí lê mais um parágrafo, você vê, para todo mundo sentir como está difícil a economia e o Haddad com medo de cair.
Donizete, eu só não vou conseguir continuar lendo, viu? Se você puder ler para os nossos ouvintes, eu não vou
Dias
conseguir
antes da
continuar.
segunda-feira, o governo abandonará a meta de superávit de 25, de 2025, precipitando duros questionamentos do mercado sobre o real compromisso de Haddad com o ajuste das contas públicas. Tá aí, Matheus. Nós temos o Geraldo Alckmin saindo em socorro de Haddad, né?
Isso, exatamente, bem lembrado. A gente tem aqui o vice-presidente da República que também falou sobre essas questões de desoneração e tudo
A
mais.
crise tá feia,
É,
Matheus. A
todo mundo
crise
está
tá
tentando
feia.
apagar o incêndio, né, Donizete? Vamos ouvir o vice-presidente.
Olha, primeiro destacar que o que caracteriza o governo do presidente Lula é o diálogo. É um diálogo permanente com os demais poderes e os vários níveis da federação. A responsabilidade fiscal é um dever de todos. É com boa política fiscal que nós vamos ter política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia. Acho que é um compromisso de todos e o caminho é o diálogo. A agricultura brasileira cresce fortemente e a agroindústria. Quando nós olharmos, nós vamos ver a agroindústria crescendo. O presidente Lula tem trabalhado no sentido de abrir mais mercados com o Fávaro, Paulo Teixeira. Foram 106 novos mercados, 60 países diferentes.
É, tá aí. Vamos seguir?
Vamos. para frente para terminar.
Para terminar, Donizete, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral multou em 250 mil o presidente Lula e sua coligação nas eleições de 2022 por impulsionamento na internet de propaganda eleitoral negativa contra o ex-presidente Bolsonaro, né?
Ó, o senador Jorge Seif, de Santa Catarina, que deve estaria cassado em condições normais. Diz que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, virou interlocutor dele junto ao Alexandre Moraes para ele não ser cassado. Já não fala mais, né? A valentia dele virou, afinou. E o Bolsonaro acredita que o Lula vai anular sua condenação, vai dar anistia a ele para ele enfrentá-lo nas eleições de 26. Será, Matheus?
Será, Donizete? E essa multa, hein?
Essa multa é uma multa grossa, né? Pesada, né? Que o TSE deu a Lula, né?
Verdade, Donizete. Por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet, as normas do TSE, vale a gente lembrar, proíbem que candidatos paguem para as plataformas impulsionar conteúdos negativos contra adversários. Já vale aí esse recado para as eleições desse ano, né?
É, mas esse ano o TSE proibiu impulsionamento, as Big Techs já avisaram que isso não vai ser permitido. Nem positivo, nem negativo, nada. Não teremos impulsionamento nas eleições deste ano, tá, Matheus? Vamos parar, tomar um cafezinho, a gente volta já já. Tá recheado de notícias. Momento Nero.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, você vai querer acordar quem nesse 30 de abril?
Acordar o ex-prefeito de Pacajus, que tem uma história maravilhosa, Bruno Figueiredo, que continua despachando. Alô, Justiça! Ele continua como prefeito, visitando secretarias, gabinete do prefeito. Ele quem manda em tudo. Isso pode, hein, Matheus? Vai lá, Tata, acorda ele.
Conta essa história, Matheus, direito, Donizete.
Eu vou contar uma história aqui. Ah. Eu queria que tu me beliscasse.
Certo.
Tá?
Ok.
Me belisca.
Deixa eu te dar um beliscão aí, aqui.
Eu tô dormindo. Me belisca, vai, me belisca.
Vou me dar um beliscão aqui em você, tá, Donizete? Vamos lá.
Matheus,
sim.
O Bruno Figueiredo, rapaz, eu não tô acreditando nisso não, é só o Ceará que isso existe, convidou o prefeito Faguinho, a mulher e sua filha para morarem com ele na Fazenda Guarani, lá em Pacajus, você acredita?
Sério?
Sério. O Faguinho assumiu a prefeitura. O Bruno, com medo de ser traído, botou o Faguinho para morar no quarto vizinho dele. O Faguinho, o prefeito mora num quarto, vizinha ele tem outro quarto, quem é que mora lá? O Faguinho, a mulher, e no outro quarto mora sua filha. Mas o Bruno pegou sua segurança e botou para andar com o Faguinho. E nessa história, ninguém pode chegar perto do Faguinho, nem vereador, nem jornalista, nem radialista, nem político nenhum, deputado. Não adianta o governo, a abolição, convidar o Faguinho, porque o Faguinho não vem. O Bruno vigia o Faguinho 24 horas por dia. Eu não acredito nisso, o Matheus. Mas é só o que se fala em Pacajus. Será que isso é verdade?
Será, Donizete?
O Faguinho não acha ruim e o Bruno manda um recado pra mim, pra quem acha ruim. Taca, Silvio Santos.
Tá nem aí.
Não, aí eu soube que o Faguinho pegou uma pessoa, botou na educação numa função. O Bruno anda na secretaria e diz, o prefeito sou eu. Não acredito que isso seja verdade não, Matheus.
Será,
eu queria que o Ministério Público apurasse esse fato. Porque pedir que a Câmara faça isso é querer demais, né?
Pois é.
Agora, eu também queria que a Câmara investigasse. Você se lembra que lá atrás, a Justiça, quando o Franco Chaves era prefeito, afastou o Zé Wilson da administração. Lá atrás. A gente tem que ver, para não dar ideia de que ele perseguiu, que o Zé Wilson foi perseguido, que essa história aconteça. Gente, se isso for verdade, e estão me dizendo que é, que o Faguinho está morando na Fazenda Guarani, é hóspede permanente do Bruno, o Ceará vai entrar para o anedotário político brasileiro, quiçá mundial, Matheus. É demais. O Faguinho é hóspede e quarto com quarto. Então, amanhã, na hora de dormir, o Bruno grita, Faguinho, diga, meu prefeito. Prefeito é você, homem. Diga, sim, eu sou o prefeito. Diga, meu líder.
Eu sou o prefeito. Eita, Donizete. É assim que funciona?
Boa noite. Aí tem o castigo do Faguinho pra dormir. Diga assim, eu sou o prefeito, mas quem manda é o Bruno. Vamos embora, Matheus.
Vamos, essa é Donizete.
Demais. Essa pra uma terça-feira, véspera de feriado, é pro Ceará não sair do mapa político brasileiro.
É, Donizete, é o seguinte, mudando de assunto por aqui, o PT montou uma patrulha, Donizete, para fazer sabe o quê? Derrotar bolsonaristas que se vendem como aliados, e eu quero que você me conte que história é essa, que patrulha, hein?
Rapaz, tá feio. Ó, não é o abolição não, tá? Mas é o PT. E aí, exemplo, o PT, exemplo, o meu amigo, eu até falei do Dedé aqui, que foi para a escolinha do Super Mario Brother, Super Mario, Mário, que manda lá na Pindoretama, ele foi para a escolinha para conjugar o verbo pagar, porque ele não gosta de pagar o sorriso, eu não estou reclamando. O Dedé Soldado. Aí ele vai conjugar o verbo pagar, Matheus? Tem aí a velhinha dizendo que ele vai conjugar.
Ele não vai, não.
Velhinha tá afiada, viu?
Não vai pagar. Mas aí ele, que era bolsonarista, era do PL, virou do PSB agora, e o PT, liderados por Zé Ayrton, Guimarães, querem derrotar ele. Dizem que é uma forma até de derrotar o Cid Gomes lá. O PT está escolhendo o seguinte, no PSB tem a turma do Camilo e a turma do Cid. Os aliados do Cid derrotam. Os aliados do Camilo apoia. Tradução. Em Palmácio, Guimarães está apoiando o candidato do PSB. O PT não terá candidato para apoiar o Leonardo Araújo, que é assessor assuntos federativos, que é ligado à senadora Augusta Brito, barra é humano. Lá apoia. Em Pindoretama, o Dedé Soldado, se prepare, que a mão do governo vai agir nele, para derrotar ele. E apoia lá uma candidata, uma vereadora, que eu não conheço, Ana Vládia, parece, que é a candidata do PT lá. Vai ser pesado. Por quê? Porque ele deixou de ser bolsonarista de boca, Matheus. E essa turma que deixaram o Bolsonaro só de boca, mas no íntimo vota no Bolsonaro, o PT quer derrotar. As eleições de 26 já começaram, é, Matheus?
Já começaram, Donizete. E como começaram?
Falar disso, Matheus. Eu também estava querendo saber lá em Pacatuba, que está animada as eleições. É o seguinte, lá está em curso a aliança do Republicanos com o PT, tá? Está em curso.
Certo.
Porque o Abolição quer derrotar a candidatura da mulher do deputado Firmo Camussa com facilidade. Firmo Camussa é aquele que a candidata dele, a Larissa Camussa, ela diz que tem domicílio eleitoral em Pacatuba, mas mora numa mansão no Jardim da Serra, em Maracanaú. Como é que ela é candidata e tem domicílio em Pacatuba se ela mora em Maracanaú? Como, Matheus? Me explica, pelo amor de Deus, me explica.
Não se tem ela explicação, mora
em Paracanaú,
né?
Como é que ela tem domicílio em Pacatuba, Matheus? Me
como
diz.
Assim, Donizete? Não dá pra explicar, ou dá?
Não sei, não. Sinceramente, eu queria que o deputado Firmo Camussa, será que ele vai se mudar pra Pacatuba? Será?
Será, Donizete?
Eu só sei que todo mundo só fala em Pacatuba dessa mansão. Eu acho que a candidata Larissa Camussa devia fazer um passeio turístico para conhecer a mansão dela. Eu também quero ir. Vamos, tu me leva, Matheus, lá?
Vamos lá, Donizete. Vamos lá, vamos juntos.
Vamos conhecer essa
Será
mansão?
Que ela deixa?
Coisa de cinema, Matheus. Coisa de cinema.
Certo.
Ela mora em Maracanaú. A casa que ela alugou em Pacatuba é só para dizer que ela faz reunião, tá?
Entendi.
Tá bom?
Tá certo.
Mas, ó, prefeito, o senhor... Ó, prefeito, não, ele não é prefeito, ele é deputado estadual. O senhor tem todo o direito de concorrer e lançar sua esposa à prefeitura de Pacatu. Só que saiba que o Rafael Max, o prefeito republicano, quer uma aliança, está em curso da abolição, uma aliança com o PT em Pacatuba, dentro daqueles critérios. O Rafael é republicano, né? Ou é PSB? É PSB, Matheus. É PSB, eu acho. Ou é republicanos? PSB. Eu vou apurar direitinho e quinta-feira eu explico aqui qual é o partido. Esse povo eu acho que é PSB. Vou ver. Eu acho que eu vou ver. Veja aí.
Com essa janela, né? Vamos lá. Vamos mudar de assunto e vamos até Sobral, Donizete, porque esse negócio de taxa do lixo tá dando um problema em Sobral.
É, Matheus. É, Matheus. Agora cai a pauta de Sobral, Matheus. E bota a musiquinha da Federal.
Tem operação agora, Donizete, é isso?
A Procap é a Polícia Civil e estão nesse momento na casa do prefeito em Potiretama.
A Polícia Federal.
Como é o nome do prefeito? Tá na casa do secretário de Saúde, do secretário de Agricultura, do secretário de Finanças. O prefeito escapou porque tinha saído para fazer uma caminhada.
Prefeito Luan Dantas.
Operação em Potiretama, Matheus.
Sim, a Polícia Federal.
Parece que nesse misturou o dinheiro dele pro do povo e deu confusão. Foi isso, foi, Matheus?
Será, Donizete? Vamos acompanhar.
Eita, mais detalhes já você tem aqui com exclusividade. Operação Procap, Polícia Civil. Em Potiretama contra o prefeito Luan Dantas.
A Polícia Federal.
E tá, a polícia também está lá na secretaria, na casa do secretário de Saúde, do secretário de Agricultura e do secretário de Finanças. O prefeito está sendo esperado voltar da sua caminhada. Será que ele volta da caminhada, Matheus? Depois
será, Donizete?
Que a polícia tá na casa dele?
Vai, não.
Vai andar. Até não... Vai andar um bocado. Será que ele vai andar ou ele volta?
Será, Donizete? Vamos aguardar, né?
Se você andava ou voltava pra casa?
E aí, Donizete, agora você me pegou, viu?
Sai do muro, Matheus. Quer ir pro camarote até nessa hora,
Até nessa hora, Donizete. Não existe nada melhor do que uma pipoquinha com guaraná, não, rapaz. É melhor do que um problemão desses. Só pra dizer que Secretaria de Saúde lá, a titular da pasta é uma mulher, tá?
É, né? É. Qual o nome dela, você tem aí?
Maria Valciclea Soares, titular da Secretaria de Saúde de Potiretama.
Também teve a Secretaria de Finanças e de Agricultura.
Vamos ver aqui se a gente consegue os nomes também, tá?
Tá bom, Matheus. Olha, Matheus, as coisas estão pegando fogo. Ó, fonte seguinte, Rafael Max é do PSB, tá?
Certo.
A aliança lá é Rafael Max, que também é ligado, não é ligado ao CID, é PSB PT em Pacatuba, tá bom? Tô me dizendo aqui que é do PSB. Vamos pro próximo assunto, vamos a Sobral. Crise grande lá em Sobral. Vereador Mário Vitor está entrando contra a taxa de lixo. A taxa de lixo de Sobral é tarifa do lixo. E essa está sendo cobrada na conta de água. Quem não paga água, fica sem água se não pagar a conta da taxa. A taxa não for a tarifa, não for paga a taxa, a pessoa fica sem água. E lá em Sobral, diferente de Fortaleza, que tem 30% que não está isento, todo mundo está pagando. A confusão está grande. Bota o vereador Mauro Vitor e já tem decisão judicial, individual. Você pega a decisão depois, para dizer o nome do juiz, e bota o vereador falando, ele quer suspender a taxa do lixo em Sobral, pautada através de decreto pelo prefeito Ivo Gomes. Bota aí o vereador, Matheus.
Fala, pessoal. Protocolamos hoje, aqui na Câmara Municipal de Sobral, um projeto de lei que revoga o artigo 19 da Lei Complementar 89, que autorizava a criação da tarifa de lixo na cidade de Sobral, mais conhecida como taxa de lixo. Após diversos debates e discussões aqui na Câmara Municipal, no tocante à moralidade dessa cobrança, bem como diversas pessoas ingressaram no Poder Judiciário de forma particular para suspender essa cobrança. Então, já entendimento que é uma cobrança totalmente inconstitucional, ilegal na cidade de Sobral, e o projeto de lei visa beneficiar os bairros, como também todo o distrito, para que o contribuinte não pague uma cobrança de forma indevida. E nós, vereadores, aqui na Câmara Municipal de Sobral, não devemos aceitar essa arbitrariedade do Poder Executivo. Vamos sempre lutar contra os absurdos da gestão municipal.
Donizete.
O nome do juiz que deu uma decisão individual já suspendendo a tarifa de lixo, a taxa de lixo Sobral.
Aldenor Sombra de Oliveira, inclusive, tem multa de R$1.000 pelo descumprimento e por cada novo faturamento em desacordo com essa decisão do juiz Aldenor Sombra de Oliveira, que diz que não pode essa questão de tarifar na conta de água, tá?
Mas é particular, ela não é extensiva a toda isso. A população, não. Foi só quem entrou na justiça que tem direito.
Contra isso, né? Contra essa questão. Tá bom, tá explicado, Donizete. Agora vamos... Porque tem a história do Cariri que a gente precisa falar e você só tem um minuto para explicar.
Ontem, o empresário Gilmar Bender veio a Fortaleza. Ele vai passar a semana aqui com a filha, Bruna Bender, e com o genro, Diogo Machado. E eles estiveram com o Camilo... Conversaram com o Camilo e depois eles almoçaram com o candidato do PT a prefeito de Juazeiro, Fernando Santana, e Giovanni Sampaio, num restaurante do BS Tower, certo?
Certo.
E foram filmados, nós até publicamos nosso vídeo no Instagram, no CN7, do oficial CN7, e o acordo está fechado. A vice, Bruna... A traição parece que já estava tramada contra o prefeito Gleides Bezerra. Porque Bruna Bender, diferente de Bender e de Diogo, que eram do PDT, estava no PDT, Bruna se filiou aos Republicanos e deve ser a vice de Fernando Santana. O que ainda não aconteceu lá foi a reunião em Juazeiro de Davi Macedo com Camilo, Elmano e Fernando Santana. Essa reunião... já era para ter acontecido, pode ser que aconteça na sexta-feira ou na próxima segunda, para saber se Davi é candidato ou vai apoiar Fernando Santana. O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, assegurou ao prefeito Gleides Bezerra que o PDT continua no seu palanque, não apoiará o PT e ficará na oposição à abolição no colégio eleitoral de Juazeiro do Norte, um dos mais importantes do Ceará, o mais importante do Cariri. Fui, Matheus. Bom feriado a todos. A gente volta quinta-feira. Bom dia do trabalho.
Para você também, Donizete, bom dia do trabalho amanhã e a gente se encontra aqui na quinta-feira.